Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, para variar um pouquinho, e esse é o programa de número 331. Como é que vai, Pierluigi?
Eu estou aqui meio perdido, né? Tem um monte de e-mails aqui para ser respondido. Vamos tentar ser rápidos dessa vez, então.
Rápidos e sucintos?
Rápidos e sucintos. A famosa mensagem inicial. Quer entrar em contato com o programa para tirar dúvidas de informática, dúvidas existenciais, dúvidas de física, dúvidas de meditação transcendental? Você nos manda um e-mail pro...
Exato. Inclusive meditação transcendental, né? Então, o endereço é o seguinte. Anote aí. É o... info@redealdorado.com.br.
Tomando cuidado de colocar no assunto, no subject, simplesmente Plug Eldorado. Se possível, em letra maiúscula até. Assim você não vai ser, não vai ser confundido com spammer. E outra coisa, coloque tudo no corpo do e-mail. Inclusive o seu nome ou eventualmente seu pseudônimo. Tarcísio, vamos lá. Antônio Roleira, do Antônio Jardim Roleira. Bonfiglioli.
Eu
velho amigo nosso. É um pedido por professor Tarcísio. Há algum tempo, Tarcísio, você falou a respeito de uma ampla pesquisa que você fez a respeito de placas para captura de vídeo e conversão de VHS para DVD. E você disse, Tarcísio, que tinha encontrado uma que achou boa. Poderia repetir a marca e o modelo? Parece que era M-Vision, algo parecido.
Eu acho que era isso mesmo, viu? M-Vision. Agora, o modelo é demais. Você já está me pedindo, né? Demais, viu, Antônio? Porque, realmente, como você mesmo bem disse no início do seu e-mail, há algum tempo, né? Quer dizer, se fosse há pouquíssimo tempo atrás, talvez eu ainda me lembrasse. Mas eu me lembro realmente que era a marca era essa, M-Vision. Agora, veja, o que eu fiz, na realidade, essa ampla pesquisa, na realidade, que eu fiz... Foi uma boa passeada ali pelas ruas da Rua Santa Ifigênia, né? Normalmente o pessoal que nos atende nos balcões das lojas da Rua Santa Ifigênia e suas adjacências aqui em São Paulo, eles são, de um modo geral, bastante prestativos. Sabe, eles não têm normalmente aquele perfil de querer empurrar a mercadoria. É claro que há exceções, né? Quer dizer, há alguns casos em que você percebe nitidamente... A intenção do vendedor de falar, isso aqui é boa, no sentido de tentar empurrar para você uma determinada mercadoria. Mas se você entrar em pelo menos duas, três lojas, ouvir duas, três opiniões diferentes, você já vai começar a formar a sua própria opinião. E essa pesquisa foi a pesquisa que eu fiz certa vez para poder pegar essa plaquinha M-Vision. Na realidade, não lembro exatamente se era M-Vision também, a marca, mas...
Você não lembra nada.
Não lembro nada. O que eu me lembro, né, porque isso pode auxiliar o Antônio Roleira a direcionar a pesquisa dele, foi o seguinte, eu estava, na realidade, procurando não uma plaquinha de captura de vídeo. Não, eu estava pensando em comprar um daqueles sintonizadores de TV digital.
Sei.
Que você tem um, né, não é, pelo
jeito? Eu tenho um no meu netbook.
No netbook e tal. E eu fui lá pesquisar ele é parecido, na realidade, com um pendrive, né?
Sim, é um pendrive gordo.
É um pendrive gordo que você encaixa ali, aí ele tem uma anteninha, normalmente, para auxiliar na recepção. E aí eu comecei a ver vários modelos. Primeiro eu vi um modelo mais simples, que era o tal do OneSeg. O OneSeg, o que ele faz? Ele captura, ou melhor, ele sintoniza TV digital... em baixa resolução. Esse é o modelo mais comum de se encontrar, tá? OneSeg. É um SEG. Não sei exatamente o que significa essa sigla ou esse termo, mas é o algarismo 1 seguido de SEG. One SEG, ele chama. Que é o de baixa resolução. Agora, o de alta resolução é o chamado Full SEG. Esse já custa um pouquinho mais. E aí, nessas pesquisas, eu acabei descobrindo que havia uma plaquinha dessas, né, um dispositivo desses, que ele era One SEG, era Full SEG, ou seja, ele tinha tanto a capacidade de sintonizar a TV em baixa como em alta resolução. Ele também tinha a capacidade de sintonizar a TV analógica, né, os canais abertos. Claro que aí a recepção não é, obviamente, de mesma qualidade da TV digital. Né, aparecem os fantasmas e tudo mais, mas ele também tem essa capacidade. Então, por exemplo, se você viajar para um local que não tenha sinal de TV digital, pelo menos lá você pode tentar, se quiser assistir TV pelo computador, sintonizar os canais normais da TV analógica, né, da recepção local. E, além disso, ele tinha também a entrada de vídeo para fazer captura de sinal de vídeo.
Não entendi.
Quer dizer, e eu fiz umas experiências e muito, com muito bons resultados. Então, eu tenho a impressão, viu, Antônio Roleiro, que você não vai ter dificuldades se você se direcionar do mesmo jeito que eu me direcionei para procurar esse tal dispositivo. Porque, na realidade, não é um dispositivo específico para captura de vídeo. Na realidade, o que eu comentei era um dispositivo de sintonização de TV digital. E aí eu achei um bem híbrido, né? Quer dizer, que fazia tudo, TV digital, TV analógica, e também capturava a vídeo a partir de um sinal de vídeo comum, por exemplo, vindo de um videocassete, de um VHS, tá? Então acho que por aí você consegue se localizar. E não havia variedade de modelos, não. Era só um modelo, tá?
Que era só aquele.
Esse híbrido que fazia tudo era só um. Tá? Não tinha vários.
Meu nome é Olavo, sou de Vinhedo. Ah, é amigo do Josafá, aquele que foi professor, colega meu lá no Anto, lá em Campinas. Sou vinte assíduo, vocês já responderam a várias dúvidas. É assim, Olavo é velho conhecido nosso. Há muito tempo vocês recomendaram que, além do antivírus, deveria ser instalado um anti-spyware. Comentaram também os programas anti-spyware, tal, lá, que esses programas, vocês comentaram, tornam o computador um pouco mais lento, sim. Isso é fato, pois o super anti-spyware que tenho demora um bocado, principalmente em iniciar.
Ele é lento mesmo. Eu tinha e desinstalei, viu? É.
Então ele diz o seguinte: eu já tive o Avast, o Avira e agora tenho o AVG. O próprio AVG tem um anti-spy.
Uhum.
Será que eu posso desinstalar o super anti-spyware?
Pode. Na realidade, você não precisa ter... Você não precisa de redundância nessa área, né? Se você tiver um antivírus, um anti-spyware e um firewall, né, já a gente dá uma explicada rapidamente em cada caso, o que significa cada caso. Ou então uma suite, né, um programa que tenha...
Os três
juntos, tá? Uma suite de segurança. Você não precisa ter de várias marcas e vários modelos, né? Por exemplo, dois programas antivírus ou dois ou três programas anti-spyware. É assim, porque na realidade, alguns desses programas, eles conseguem pegar uma certa gama de vírus. É mais ou menos que nem antibiótico, né? Se bem que antibiótico não serve para vírus, ele serve para bactéria, para atacar as bactérias. Mas em relação aos antibióticos, há alguns antibióticos que pegam uma determinada gama de bactérias, uma determinada cepa, né, de bactérias, e outros não. Então, às vezes, né, para você debelar uma infecção, um determinado antibiótico não se torna ou não se mostra eficaz. Então você precisa pegar um antibiótico que pegue aquela cepa de bactérias. Por isso que existem aqueles exames de antibiograma, né? Para você verificar qual é a bactéria específica para usar o antibiótico específico. No caso dos programas antivírus, a coisa não é bem assim. A maioria dos programas antivírus procura identificar e eliminar todos os vírus conhecidos. Mas são milhares e milhares de vírus conhecidos. Então é muito comum você ter um programa antivírus que consiga debelar, identificar e debelar uma certa gama de vírus, e alguns escapam. E esses que escapam, por sua vez, eles são identificados por um outro programa antivírus, que, claro, pega esses que escapam, mas também não pega alguns que o primeiro pegava. Enfim, então às vezes é até interessante você ter dois programas, mas de modo geral não é necessário você ter dois programas de segurança para o mesmo fim. Portanto, se você tem um super anti-spyware e no próprio AVG já existe um anti-spyware, então você pode sim desinstalar o super anti-spyware. Aliás, nesse caso particularmente, apesar da eficiência desse super anti-spyware, eu recomendo a desinstalação dele se você tiver uma máquina relativamente com poucos recursos. Porque o super anti-spyware, como eu já disse para o Peruíde, eu tinha e desinstalei justamente por causa disso. De uma certa lentidão que ele provoca, principalmente durante a inicialização da máquina. Ele demora um certo tempo para se alocar na memória e liberar efetivamente o sistema operacional para que o usuário possa fazer uso do computador, né? Então eu acho que o Super Anti-Spyware é um excelente programa, não há dúvida, mas pode sim ser desinstalado e até deve se o seu computador for de recursos relativamente limitados.
O Rubens é professor de português e ele diz que, olha, não me agride nada o fato de falar língua de maneira diferente daquela ditada pela gramática, ou seja, não sou fundamentalista, certo? Vocês falaram mal das poucas pessoas que decidem os métodos de alfabetização no Brasil todo, embora morem no longínquo Brasília. Não é o fato de morar em Brasília, Rubens, é o fato dessas pessoas serem chamadas pedagocratas de gabinete, que na realidade nunca seguraram um pedaço de giz na mão, e ficam dando palpite aí porque leram algum livro que acharam lá, os Vygotsky da vida, acharam interessante essas coisas. Não é por aí. As professoras que estão na luta, no campo de batalha, que sabem como se alfabetiza uma criança, né? Ou se não tiver alguém superior a elas atrapalhando. Diz também, os gramáticos são poucos também, e esses poucos decidem sobre coisas extremamente importantes, sobre como devem falar mais de 150 milhões de brasileiros. Eu concordo plenamente, ô Rubens. Agora, Rubens, tem um problema, viu? Os poucos gramáticos, tem alguns deles que dão palpite errado, viu? Tem gramático aí que impõe a 150 milhões de brasileiros que o velho conhecido e correto entrega a domicílio, agora virou um estapafúrdio e entrega em domicílio. E impuseram isso, quer dizer, são os gramáticos imbecis, que normalmente é o único, digamos assim, a única virtude que eles têm é de falar na TV. Esse que é o grande problema.
Bom, a vantagem agora, é que a língua é dinâmica, né, Peruíde?
É, mas aí que tá.
Em função, muitas vezes...
A língua é dinâmica, mas até certo ponto, quer dizer...
Não, dinâmica no sentido quer dizer, se não fosse esses processos de engessamento que determinados gramáticos impõem... Realmente, a língua, naturalmente muito mais dinâmica do que...
O português que se fala no Brasil tem pouquíssimo a ver com o português que se fala em Portugal. Agora, ele faz uma crítica aqui nossa, diz, olha, você às vezes fala dar uma pesquisada, dar uma olhada. Pô, gente, existe os verbos pesquisar e olhar no nosso português. Sim, Rubens, mas veja bem, se eu disser, você deve pesquisar no Google tal coisa, ou se eu disser, você deve dar uma pesquisada no Google sobre tal coisa, eu estou falando coisas diferentes. Esse pesquisar, puro e simples, não tem limite de tempo. Agora, o dar uma pesquisada significa o quê? Uma coisa limitada. Dá uma olhada lá, entende?
Faz uma olhada. É aquela coisa meio sem compromisso, né? Dá uma espiada, dá uma olhada, né? Assim, é uma maneira frugal, né, de dizer a coisa. Tá certo? Também, é claro que a gente... Não chega a ser propriamente um gerundismo, né? O dar uma pesquisada ou dar uma olhada. Você não vai estar dando uma pesquisada nem estar dando uma olhada. Também não falamos dessa forma. Mas é óbvio que tem certas formas, você mesmo deixou bastante claro no início do seu e-mail, que há várias formas da língua ser falada.
Sim, com certeza.
E há uma distinção bastante clara entre a maneira formal e a maneira coloquial de se falar. Tá certo? É claro que se a gente, na linguagem falada, não escrita, mas falada, ficar só na forma ou na maneira formal, a gente vai acabar se tornando uma pessoa extremamente pedante.
Sim,
é óbvio que você tem que apelar um pouquinho para a maneira coloquial também. Né?
Agora,
deixar mais à vontade, mais natural a coisa fluir.
Sim, esse programa é extremamente informal. O Ivan José Fonseca... Ele faz um comentário a respeito de um filme que ele assistiu, o Temple Grandin. Diz que é real, né? A vida de um cientista autista. E que mostra justamente a superação. É um filme que emociona muito. Aprendemos a compreender formas de deficiência, de raciocínio, que superam a deficiência. Agora, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, gente, autista não é deficiente mental. É uma disfunção que não tem nada a ver. Tem autista que é simplesmente um gênio. Então não é uma deficiência mental, é uma disfunção mental. Agora, aqui a dica dele é a seguinte. A temperatura da CPU, ou seja, do processador, alcança muitas vezes índices preocupantes. Isso até provoca o travamento, né, às vezes,
sem
do
dúvida.
Computador. Diz, uma das causas pode ser a fonte. Se encostarmos os dedos nos conectores do HD e do drive de CD-DVD, e esses estiverem quentes, o certo é que a fonte deve ser trocada.
Tá.
Entretanto, na hora de comprar a fonte, devemos estar atento à potência nominal, que deve ser no mínimo de 350 watts. Essas fontes são mais caras, custam em torno de R$130. Mas, além da boa potência, muitas dessas fontes possuem um cooler, ou seja, aquele ventiladorzinho de grande tamanho embaixo, ou seja, que ajuda a manter a fonte fria. Os processadores AMD, por exemplo, trabalham no intervalo de temperatura de 65 a 85 graus. Então, na realidade, ele dá um conselho sobre, talvez, às vezes, você ter um problema recorrente no teu computador e, no fundo, acaba sendo a substituição da fonte.
A fonte acaba sendo subdimensionada, né? E é claro que ela, se ela for utilizada ao extremo, utilizada acima da capacidade para a qual ela foi dimensionada, é natural que um superaquecimento ocorra. Além do que, as fontes mais bem dimensionadas, né, com um dimensionamento para maiores potências, elas também, claro, acompanham ou são acompanhadas por coolers, por ventiladores também de maior potência, e, portanto, elas acabam sendo mais eficientemente esfriadas, né? Então, levar em consideração isso na hora que a gente vai comprar um computador, principalmente quem vai montar um computador, né, os chamados Frankenstein, né, que não tem nada de feio, viu, gente? Eu sei que a palavra Frankenstein, às vezes, é
tem
até
uma conotação
tem uma conotação pejorativa, exatamente. Mas não é necessariamente um computador de má qualidade, porque tudo vai depender da qualidade dos componentes que você vai escolher e da forma como você vai combinar. Então, o cara quer comprar ou montar um supercomputador, ele vai lá, procura uma placa-mãe de altíssima qualidade, uma daquelas placas ASUS, Intel, né? Placas de altíssima qualidade, memórias rápidas também de alta qualidade, enfim, escolhe uma série de periféricos até de altíssima qualidade, combina tudo muito perfeitamente, um processador bastante rápido, já pega lá um Intel i Core, não, o Core i5, i6, i7, né, que é o top de linha hoje em dia. E aí depois vai querer economizar no gabinete, na fonte, né? Na hora que eu falo gabinete, é o gabinete mais a fonte. É claro que você vai ter que pegar um gabinete compatível com todos esses periféricos e equipamentos que você pretende montar. Tá certo? Então não economiza aí não. Aí é a chamada economia porca, né? Não vale a pena.
Diz aqui, Pierluigi e Tarcísio, é com muita satisfação que escrevo esse e-mail para vocês, pois os conheço desde os meados dos anos 80, quando
então,
estava
por exemplo,
no cursinho.
Agora, quer ver uma coisa? Eu os conheço. Falo perfeitamente, de uma forma perfeitamente correta. Agora, vamos voltar rapidamente àquele e-mail, qual aquele e-mail do Rubens, que é professor de português. Ele disse que normalmente ele não é ferido pela forma errada das pessoas falarem. Mas, por exemplo, suponha que esse e-mail viesse assim, eu lhes conheço.
É.
Eu acho que, nesse caso, até o Rubens ficaria, entre aspas, horrorizado. Né? Tá certo? Mas vamos continuar.
Bom, eu os conheço.
Não é o caso aqui do nosso ouvinte que falou corretamente.
Corretamente, né? O Douglas, então, acho que foi nosso aluno lá no cursinho. Não perco um programa, já aproveitei muitas dicas do programa. Aproveitando, gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o melhor software, freeware, para se gravar um DVD de vídeo com a possibilidade de criar um menu e que possa ser assistido através de um aparelho de DVD? Eu tenho o Nero, mas só encontro a opção para gravar CDs de vídeo com menu. No meu Nero não há opção para se criar um DVD de vídeo com menu para ser assistido com aparelho de DVD. Douglas, né? Assina. Olha, precisa ver que versão de Nero ele tem, né?
Existe o chamado Nero Express. Esse normalmente ele vem junto com pacotes quando a pessoa, por exemplo, compra um computador, é muito comum já vir um CD lá com Nero Express, dependendo, é claro, da marca e do modelo do gravador de DVD que acompanha esse computador. Ele pode vir realmente com esse DVD, ou melhor, esse Nero Express. Há vários, digamos assim, softwares que fazem isso que você está dizendo. Agora, eu particularmente, eu conheço um que eu uso, gosto muito dele, eu acho ele bastante eficiente, só que ele não é exatamente um freeware, tá? Na realidade, eu o baixei, ele cria tudo que você está falando aí, um DVD com menu para ser assistido num aparelho de DVD, ou seja, num DVD player, funciona perfeitamente, ele cria toda aquela parte de capítulos. Você pode definir os capítulos dos vídeos, você pode colocar vários vídeos com menu, para cada vídeo dividir em capítulos de acordo com a sua preferência. Então, por exemplo, um show, né? Você tem ali um vídeo de um show, de uma banda, de um grupo musical qualquer. É óbvio que os capítulos, como a maioria desses geradores de DVDs fazem, não é interessante que esses capítulos sejam criados automaticamente a cada 5 minutos. O ideal, no caso de um show, é que os capítulos sejam criados sempre o início de cada capítulo, no início de cada música. Aí, porque aí ele passa a funcionar esse DVD como se fosse um CD. Você quiser pular de música, você pula. Né? Agora, se você deixa de 5 em 5 minutos, é claro que na hora que você avançar para o próximo capítulo, muito provavelmente você vai cair no meio de uma música e não no início dela. Né? Ou no meio da mesma, ou até da próxima música. Pois é, então esse software que eu utilizo, eu baixei da internet gratuitamente, ele funcionou perfeitamente durante 30 dias, só que ele põe uma marquinha d'água sobre o DVD, mas para tirar essa marquinha d'água você tem que comprar. Eu lembro que eu não paguei nenhuma exorbitância, foi uma coisa da ordem de $30, né? Quer dizer, R$60. Mas para quem gosta e faz isso com uma certa frequência, eu gosto particularmente e eu achei que valeu a pena o investimento. É um software que eu já mencionei aqui no programa e volto a mencionar, acho que já está na sua versão 4, é o ConvertX to DVD. ConvertX, né? ConvertX, a letra X, T-O, tu, DVD. Se você colocar no Google, né, ConvertX to DVD, acompanhado, por exemplo, da palavra download, você vai encontrar pelo menos uma meia dúzia de lugares a partir dos quais você pode baixar esse ConvertX DVD. ConvertX to DVD. Tá? O que ele faz? Isso que eu disse, só que com uma vantagem. Se você tiver vários tipos de arquivos de vídeo, né, em diversos formatos diferentes, AVI, aquele outro formato da Real Player, que é o RMVB, né, o Real Audio Variable Bitrate, que é o RMVB, MPEG, o WMV, que é do Windows Media Video, né, da Microsoft. Enfim, se você tiver virtualmente 10 formatos diferentes, esse ConvertX to DVD, ele é capaz de converter, como o próprio nome do software promete, X, ou seja, tudo, para DVD. Então ele pega cada um desses vídeos, converte para o formato DVD e no final dessa conversão ele efetua a gravação para você, gerando um DVD de acordo com os menus que você pré-definiu, de acordo com os capítulos que você resolveu pré-definir para cada um dos vídeos. Às vezes um vídeo que tem aquele chamado dual audio, ou seja, duas faixas de som, tem vários vídeos que tem isso, né? O som falado dublado, por exemplo, no caso de um filme, ou o som falado em português. Ele permite, como exatamente num DVD comercial qualquer, você ter naquela área de settings, né, de configurações, se você quer o idioma numa ou noutra língua, se você quer ou não legendado, se houver legenda, obviamente, ele já reconhece a existência de legendas, se elas, claro, acompanharem o vídeo. Enfim, ele é bastante completo para esse propósito, viu, Douglas? Eu acho que você pode...
Não é uma coisa tão cara assim, né?
Exatamente. Não é tão caro e você te garanto que vai ficar bem satisfeito se você usar um software dessa natureza.
Agora, tem uma dica aqui do Luiz Roberto Vasconcelos, bastante interessante. Como todo mundo sabe, a internet se tornou uma ferramenta muito importante em termos de tradução, né? Obviamente as traduções são um pouco toscas, né? Às vezes literais, mas são traduções que te permitem, digamos assim, fazer 80% do trabalho. Outro 20% você tem que contextualizar e decidir. E ele disse que tem um site que ele achou ótimo, que é o traduca.com.
Esse traduca é com dois K's. É, traduca, K, é traduca, K, A.
É, deve ter sido elaborado por Klingons.
É, traduca, traduca. É, tem uma linguagem bem, bem dos Klingons aí. É. E, bom, há vários sites, esse é mais um para você conferir.
E não tem www na frente, viu? É direto traduca.com.
Traduca.com.
Por falar em www, vamos pensar no http://. Vocês já notaram que às vezes tem o https://.
Isso.
É quando o site tem segurança ou não. Essa dica é do Vale, do José Carlos Vale, que
passa. Ah, sim, sim.
Cuidado que se está https, então é um site com segurança, um site criptografado.
Isso,
né?
Tá bom.
Vamos fazer um intervalinho?
Vamos fazer um intervalinho, já a gente volta aí, aí a gente até comenta um pouquinho mais a respeito do Vale, que me parece que o Eterno Lutador está conseguindo montar novamente o Museu do Computador num outro lugar agora. Segura aí, já a gente volta.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Os malfeitores de plantão não perdem tempo.
Desde que os pendrives começaram a se tornar populares, foram desenvolvidos vírus específicos para esses dispositivos de armazenamento de dados.
Hoje em dia é muito arriscado você espetar o seu pendrive em um computador desconhecido.
Esse simples ato pode infectá-lo com um vírus difícil de ser removido.
Para se prevenir desse inconveniente, use o pequeno e portátil aplicativo USB Write Protect.
Com apenas 189 kilobytes, ele pode ser gravado no seu próprio pendrive e, uma vez acionado, protegê-lo com qualquer tentativa de escrita ou gravação.
Assim, se um vírus tentar se alojar, o programa simplesmente impede.
É claro que, se você precisar gravar novos dados no seu pendrive, a proteção do programa precisa ser desativada.
Para encontrar um link direto para esse software fantástico, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 949.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O nosso ouvinte Romildo sugere para aqueles que usam o Internet Explorer 7 ou mesmo a versão 6 a instalação de um add-on.
Trata-se do IE7 Pro, que implementa algumas qualidades bem interessantes, entre elas a de navegar pelas páginas já vistas usando o botão direito do mouse.
Diz ele também que acredita que há um aumento significativo da velocidade do Internet Explorer.
Ele necessita de instalação normal em diretório, mas se adapta automaticamente ao navegador.
Se você quiser conferir esse utilitário, você pode entrar em dl.ie7pro.com ou então confira em www.intermatica.org o Infodrop número 479.
479.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 331. Exatamente, 331. E lembrando, mais uma vez, que você estiver tendo as suas dúvidas e as suas dicas de informática e outras também, né? Culinária, que mais, Peruíde? Português, agora tem de tudo. Aliás, eu já conversei falando em português com a professora Esther e ela já topou. Né? É uma questão da gente arrumar um tempinho agora talvez inicialmente gravar alguns boletins com ela sobre dicas da língua portuguesa e a gente acaba inserindo aqui no nosso programa, tá certo? E depois, quem sabe, até ela poderá participar ao vivo aqui com a gente também. Bom, de qualquer forma, dúvidas, info@redeeldorado.com.br. Para esse endereço que você deve enviar, lembrando que no campo assunto você sempre deve escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para não ser confundido com um spammer. Pierluigi, a gente estava falando do Vale, né?
Exatamente, era isso que eu ia te lembrar.
Então, o Vale, o José Carlos Vale, ele começou aqui como um ouvinte nosso, há muito tempo atrás, há bastante tempo mesmo, há vários anos, quando esse programa ainda estava na outra emissora, se não me engano. Depois ele nos acompanhou, quando a gente veio aqui para a Rede Eldorado, enfim, e ele acabou se tornando um grande amigo nosso, até pela pessoa que ele é, a grande pessoa que ele é, e assim, aquele sonhador, o eterno idealizador do Museu do Computador. O Vale já passou por diversos altos e baixos, né, em relação à montagem, remontagem, manutenção do Museu do Computador, e recentemente passou por mais uma, né? Quer dizer, na realidade, ele tinha finalmente conseguido um local lá na Galeria São Paulo, na Rua Santa Efigênia, na realidade na esquina lá da Rua dos Andradas com uma da Aurora, se não me engano, e ele novamente se viu obrigado a sair dali, né, por falta de condições de manter o local. Mas, batalhador do jeito que ele é, ele voltou, ou está voltando, pelo menos a última notícia que eu tive, aguardem notícias mais precisas a respeito, a montar o Museu do Computador lá na entrada, como já houve uma vez, uma certa época, só que é num outro local, mas na entrada da cidade de Itapecerica da Serra, uma cidade próxima aqui de São Paulo, que o Pierluigi conhece tão bem, não é, Pierluigi?
Pois
até
é.
Porque você mora lá, tá certo? Então, mas aguardem notícias, continuem visitando o site do Museu do Computador, se você tiver interesse, escolas, o pessoal que tiver interesse em colaborar de alguma forma, é www.museudocomputador.com.br. E mantenham-se informados, porque lá no site essas notícias mais precisas e mais frescas costumam aparecer. E se você quiser aí contribuir de alguma forma, nem que seja com a sua presença visitando o museu, é lá que você vai encontrar todas as informações, tá bom?
Tarcísio, nós temos uma dica aqui, ou pelo menos um pedido de divulgação de um site, com o qual eu concordo plenamente. É aquele do Luiz Machado, número 17. Diz: gostaria muito que vocês divulgassem o site. Não, o problema é o seguinte. Tem muita gente, quando eu brinco, as pessoas com mais de 40 anos ou menos de 40 anos, tem muita gente acostumada ainda a datilografar. Então o cara está escrevendo o e-mail, quando chega no fim da linha, em vez de continuar e esperar que o computador automaticamente jogue a palavra
para baixo,
pra,
né?
Baixo,
deu
o cara dá o enter.
Feed.
Só falta o bling.
É o line feed automático.
O line, né? Feed automático, né? Por isso que quebrou. Eu gostaria que o site pleiteia das autoridades do governo brasileiro que reconheçam o padre cientista Roberto Landel de Moura.
Certo.
O site é www.mlm.landel, com dois L's, de Moura, tudo junto, .qsl.br. Agora, Tarcísio, por que que o Luiz Machado quer que a gente divulgue o site que pede o reconhecimento do Roberto Landel de Moura?
Seria porque ele nasceu na Itália, mas ele é muito mais brasileiro que italiano?
Não, esse sou eu. Na realidade...
Esse é você. É, o Pierluigi é...
Na realidade, vejam bem...
É o inventor...
É aí que está. Todo mundo diz que Marconi
exatamente.
É o inventor do telégrafo sem fio. Realmente, Marconi inventou o telégrafo sem fio, quer dizer, conseguiu transmitir mensagens telegráficas, quer dizer, bip, 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 assim, via rádio. Quer dizer, foi no fundo o inventor, não da rádio, porque as ondas de rádio foram descobertas pelo Hertz, mas foi o inventor da utilização das ondas de rádio. Aliás, Marconi, por sinal, é da minha cidade, é de Bolonha, bolonhês que nem
é de Bolonha.
Agora, atenção. Depois da invenção do telégrafo sem fio, Um americano que não consigo lembrar o nome dele nunca de jeito nenhum, ao inventar a válvula de iodo, conseguiu modular esse sinal de rádio de maneira a transmitir voz. Aí foi realmente a rádio mesmo do jeito que a conhecemos, a rádio que você está ouvindo agora nesse instante, que agora obviamente a modulação eletrônica é feita por diodos eletrônicos, diodos de estado sólido. Acontece que o padre Landel, muito antes de existir qualquer transmissão...
Galena. É o diodo de Galena?
De não, Galena.
De Galena, é.
O padre Landel, aqui no Brasil, ele conseguiu transmitir voz através de ondas hertzianas, muito antes de todos esses caras fazerem todas essas coisas. Então foi o grande pioneiro da rádio, eu diria que o grande patrono da rádio, o grande inventor da rádio, é o padre Landel.
Sem dúvida.
E é brasileiro. Obviamente, por ser brasileiro, está jogado na cultura mundial, está jogado assim para...
Eu acredito que as autoridades, se é que é a elas que cabe pleitear isso, falta exatamente o conhecimento, né? Porque nessas eternas brigas pela paternidade de uma invenção, né? De uma grande invenção, é muito conhecido, obviamente, de todos os brasileiros, a briga que existe entre Brasil e Estados Unidos, no sentido de pleitear e junta-se ao Brasil a França, né? Nessa briga, no sentido de pleitear a paternidade da invenção do avião. Né, a primeira aeronave tripulada com voo autônomo.
E não catapultada.
E não catapultada, né, é acreditada a Santos Dumont. Mas você não pode dizer isso lá nos Estados Unidos. Eles vão sentir que os irmãos Wright estão sendo absolutamente injuriados com essa afirmação.
E sem, né, falar que na União Soviética, na antiga União Soviética, o rádio, o avião, qualquer coisa, era o Popov. Sempre tinha um russo que tinha inventado
Popov,
tudo antes.
Exatamente, Popov. Sempre o Popov inventou coisas antes.
Inventou alguma coisa antes.
Tá, então, eu acredito que no caso do padre Landel, né, o Landel de Moura, que seria, na realidade, o inventor do rádio, pelo menos da forma como a gente, sim, conhece
da voz
hoje, da voz transmitida pelo rádio. Eu acredito que até hoje ninguém pleiteou isso, né, esse crédito para esse brasileiro, né? Porque ele era brasileiro? Não.
Acho que sim, de Moura.
Ou era português que veio para o Brasil.
Tanto
bom,
faz.
Também não importa. E exatamente por desconhecimento. Né? Porque a turma fala,
Olha, eu vou dar um exemplo.
O inventor do telefone, quem é?
Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, condenou o plagiário Graham Bell a pagar uma tremenda de uma indenização para o verdadeiro inventor do telefone, que chamava Antonio Meucci. Eu sei que é suspeito o italiano agora falar que foi o italiano que inventou o telefone, mas, na realidade, a Suprema Corte Americana reconheceu isso.
Tudo bem, você compensa, porque você disse que não foi o Marconi, afinal, que inventou o rádio.
Exatamente.
Estava compensado.
Agora, veja bem que absurdo. Apesar da Suprema Corte ter reconhecido isso, sacramentado isso, continua no mundo inteiro falando que Graham Bell foi o inventor do telefone. Então, não adianta. São aquelas patriotadas que não levam absolutamente a nada, mas que deveriam ser a verdade científica que deveria ficar em primeiro lugar.
Então... eu acho que é bem patriotada mesmo. Você imaginou daqui um século, mais ou menos, alguém pleitear, dizer que quem ganhou a Copa do Mundo de 70 não foi o Brasil. Tá certo? Daqui um século, né? Quem sabe alguém vai poder pleitear outra coisa.
Por falar em Copa do Mundo, recebi um e-mail do senador Cristóvão Buarque, onde ele diz o seguinte: na Copa do Mundo da África participaram 32 países e o Brasil ficou em 8º lugar entre os 8 primeiros, que não é nenhuma vergonha. E o Brasil entrou em crise. Em educação, gente, estamos em 85º lugar. É uma vergonha, é uma desgraça. O que se faz no sistema educacional brasileiro é uma desgraça. E, no entanto, está todo mundo aí feliz da vida, né? É terrível. Tem uma dica que eu não estou achando.
Você fez uma bagunça aí que eu não entendi.
Pois
eu
é.
Também estou tentando me localizar, tentando te acompanhar, Pierluigi. E realmente a coisa está difícil. Enquanto você procura essa dica...
Sim, o WordPress. É o WordPress.
Achei. WordPress.
Vitor Lima. O Vitor Lima diz o seguinte: num programa passado, um ouvinte perguntou sobre o tal WordPress. Diz aqui o Vitor, o sistema é muito simples, é fácil de instalar, mas o principal é distinguir que existem duas opções. Agora atenção. Então, se você entrar em wordpress.com, nesse site é possível criar e hospedar um site ou um blog de graça e não precisa instalar ou contratar hospedagem. Agora, se você entrar no wordpress.org,
tá,
nesse site há os instaladores e complementos do WordPress. Uhum. E nesse caso é necessário que a pessoa tenha contratado a hospedagem em algum provedor.
Não é o provedor deles, na realidade.
Lembrando
WordPress...
que antes de contratar é necessário verificar se o plano oferecido por esse provedor atende os requisitos de instalação do WordPress.
Exatamente. Sim, que é o caso do site Intermática.
Exatamente.
Que tá, ele está rodando, ele foi desenvolvido em WordPress, não por nós. A gente saberia ter respondido essa pergunta anteriormente, mas sim pelo Jefferson. Né? E o Jefferson, ele desenvolveu todo o novo site de Intermática baseado na plataforma WordPress. Só que o provedor a gente tem, é um provedor à parte. E aí a gente, claro, precisou verificar junto ao provedor, aliás, o Jefferson teve que fazer isso, para verificar se ele atendia os requisitos de instalação do WordPress. Então, repetindo, o Vitor Lima está mandando uma dica bem interessante. Se você quer criar um site simples, baratinho, aliás, de graça, e quer aproveitar não só a criação do site, como também a hospedagem desse site... É claro, ele não diz aqui quais são as limitações, mas eu imagino que, como todo hospedeiro gratuito de sites, deve existir uma série de limitações. Limitações com relação ao espaço que as páginas do seu site vai ocupar, né, o espaço ocupado por elas, e também limitações, imagino eu, relativas ao tráfego. Se o seu site, de repente, virar um grande site, uma celebridade... e passe a ter muitíssimos acessos, é muito provável que esse hospedeiro gratuito pare de hospedar o seu site justamente por quê? Porque ele está gerando muito tráfego e essa não é a intenção, né, dos sites, dos hospedeiros gratuitos. Hospedar, por exemplo, sites comerciais que gerem muito tráfego. Normalmente esses hospedeiros gratuitos servem principalmente para você hospedar sites domésticos. Então, por exemplo, um professor que quer compartilhar algumas coisas com alguns poucos alunos, não, né? Talvez pode chegar até uma centena de alunos, tudo bem. Então ele vai lá, cria um sitezinho pessoal dele. Ou então um profissional quer colocar o perfil profissional dele, quer ter lá no cartão de visitas dele um endereço de um site para que a pessoa possa visitar e conhecer os serviços daquele profissional. Enfim, aí... wordpress.com talvez seja uma excelente opção. É um site, você cria e hospeda um site barra blog de graça. Tá? E não precisa instalar nada nem contratar hospedagem. Agora, se já é uma coisa que vai gerar mais tráfego e até mais conteúdo, aí precisa ser um site com um provedor contratado e você... Nesse caso, pode também, claro que existem outras plataformas, mas pode usar o WordPress. E nesse caso, você vai lá no site wordpress.org, tá bom?
Uma dica do José Carlos Dias dos Santos, de Itaquera. Diz que num programa passado me ouviu dizer que eu gostava de aeromodelismo. Sim, eu gosto até hoje de aeromodelismo.
Eu também.
Tá certo. Agora, o meu próximo projeto é montar um aeromodelo que consiga me transportar. Ou seja, eu quero pilotar o aeromodelo. Quer dizer, vou construir um ultraleve.
Eu pensei que você ia criar um modelo da
Enterprise.
Não da Enterprise, mas da máquina de teleporte da Enterprise. Quer dizer, que é um modelo que possa te transportar.
Não teleportar, transportar. Na realidade, o que eu estou fazendo... Permite,
para quem não sabe, é auto-oficial da Frota Estelar Brasileira, né? Tá certo? Então,
Comodoro.
E até nas entrevistas que ele já participou em programas de televisão, sobre esse assunto, né, sobre esse tema, muitas vezes, como a televisão ela tem essa capacidade, né, de iludir as pessoas, ele já foi teleportado de um lugar para outro.
Falando nisso, há um tempo atrás, eu fiz uma entrevista na TV Cultura de São Paulo, no programa Link, a respeito da Lei de Murphy. E como eles tinham um certo problema de corte de imagem, eles me teletransportaram, me fizeram aparecer de repente no meio de uma calçada na Avenida Paulista. Só que eu não tive chance de assistir depois o programa quando ele foi ao ar. Se algum ouvinte viu, gravou, ou sabe onde se tem no YouTube, por favor, me mande que eu gostaria muito de me ver sendo teletransportado.
Mas essa dica do José Carlos dos Santos...
É sobre aeromodelismo.
É sobre aeromodelismo.
É, você sabia, por exemplo, Tarcísio, que dá para você construir um ultraleve, que você pode pilotar sem brevê, desde que o peso dele não ultrapasse um certo limite. Você pode pilotar sem brevê.
Mas não ultrapassa um certo limite... Com o piloto ou sem o piloto?
Sem o piloto.
Ah, não, porque se for com o piloto, no nosso caso, já ultrapassou o limite.
E uma boa dica de motorizar esse ultraleve, sabe qual que é? Um motor de Volkswagen cortado ao meio.
E funciona?
Funciona, cortado ao meio, funcionando só com dois pistões. Em vez de funcionar com quatro, é uma adaptação relativamente simples, baratíssima, porque hoje você compra motor de Fusca a preço de banana. E é justamente uma forma de motorizar isso. Mas voltando aqui, ele dá uma dica sobre modelismo. Ele é fã de autorama, ele construía autoramas. Então, ele construía os carrinhos. Então, ele dá o www.portaldoautorama.com.br. E para mim...
A Casa Aerobras,
a famosa casaaerobras.com.br.
Aliás, você, gente, pessoalmente já esteve várias vezes lá, assim como eu também.
Na Casa Aerobras, eu ia quando eu tinha 13 anos de idade. Gente, eu tenho 67.
Ah, existe?
Olha, existe.
Bom, se existe o site, deve existir a casa. Né?
Existe, a Casa Aerobras.
Mas fisicamente?
Fisicamente, tem loja lá, né? Lá naquele pedaço, lá perto do final da Consolação, sabe onde tem a Igreja da Consolação?
Sei,
tá?
Ali tem.
Entende? Tem a Casa Aerobras. Então, as duas dicas, repita, Tarcísio, quais são os dois endereços?
A primeira é da Casa Aerobras, que é www.casaaerobras.com.br. E a outra, né, para quem curte ou curtiu o Autorama, famoso Autorama, que aliás continua aí, né, existindo para a alegria dos aficionados. É muito comum hoje em dia você ir em shoppings aqui em São Paulo. E você tem grandes pistas de autorama. O cara vai lá, é claro, paga lá uma moedinha, lá não sei quanto, para ficar brincando durante algum tempo. E dá até para combinar com alguns amigos e fazer algumas competições.
Aliás, esse é um conselho que eu dou. Quer fazer competição? Quer brincar de Fórmula 1? Pelo amor de Deus, vai para o autorama. Não vai para as pistas de verdade. Não vai, pelo amor de Deus, nas ruas de madrugada. Esses caras são os criminosos. Agora, você sabe quem é criminoso mesmo? Esses motogay que ficam aos domingos, sábado e domingo.
Motogay.
É motogay. O cara veste aquela roupa de colo colante, assim. Parece que o cara quer começar a cantar no Village People.
Certo.
Pô, meu, eu estou viajando. Eu estou nos limites de velocidade. 120 km por hora, que não é uma velocidade baixa. Os caras passam por mim como se eu estivesse parado. Não! Não! Um negócio assim. É assustador. E depois fiz um cálculo. Enquanto eu vi os motogay passando, eu calculei a massa da moto mais o motociclista e calculei a velocidade. Estimei a velocidade. Por outro lado, eu estimei a massa de uma bala de canhão e a velocidade. Tarcísio, é impressionante. Eles têm a mesma energia cinética de uma bala de canhão. Se um desgraçado desse bate de frente num carro, ele destrói a si mesmo, que é uma obra de bem,
normal.
E depois destrói o carro. Pode ser o pai de uma família dentro daquele carro. Então eu acho que a polícia devia começar um pouco a tomar conta.
Com certeza.
Desse tipo. Esses motogay. Só tem uma coisa pior que os motogay. O cheiro a fundilho. Sabe aquele cara que quer te ultrapassar?
Ele encosta,
porque ele acha que está na Fórmula 1, tem que pegar o vácuo, né?
Tá certo. São as novas classificações dos motoristas. Vai vir carimbado na CNH do indivíduo.
Motogay?
Tinha classificação A, B, né, C, etc. Agora tem os motogays e o cheiro a fundilho também. Vai ser uma nova classificação. Mas de qualquer forma... Eu ia dar o endereço do portal do Autorama, que é exatamente esse, www.portaldoautorama.com.br. Então essas duas dicas da Casa Aerobras, site da Casa Aerobras e do site Portal do Autorama são do José Carlos, lá de Itaquera. Obrigado, viu?
O Angel aqui nos relata a odisseia que ele teve para conseguir desinstalar o bendito do vírus que tinha entrado, o tal do Alexa... Related W32/NIMDA.ht. É uma desgraça, né? Mas o e-mail dele termina de uma forma que eu achei muito engraçada. Ele diz o seguinte:
o relógio do computador dele marcava a hora errada, completamente errada, marcava ano errado, tudo errado, né? E nós aconselhamos, nós falamos, olha, dá uma olhada na bateria, né?
Sim.
Do CMOS, né? E diz, o problema do relógio era realmente a bateria. A famosa CR2032. Que é aquela redondinha, parece uma moedinha de 5 centavos.
Que é,
né?
A maioria das CPUs utiliza, né? É a CR2032, exatamente.
2032.
É facílimo de achar.
Que é 3 volts.
Se você vai em qualquer loja dessas de relógio, essas de, que troca pulseira, que troca bateria de relógio, você deve encontrar a cartelinha com essa...
Mas encontra em supermercado.
Em supermercado também, supermercado, né? A CR2032. É uma das baterias mais comuns, né? Ela tem o tamanho de uma moedinha de 10 centavos das antigas, né?
Ele diz, inclusive, que a tensão nominal dela é 3 volts. A dele estava com 0,5 volts. É lógico então, que o relógio
não
estava...
Não ia segurar nada mesmo.
Aí diz, eu substituí. E não é que o relógio começou a funcionar como se fosse um relógio?
Dando a hora, inclusive.
Dando a hora, inclusive.
Certa, né? Falando em dando a hora, eu queria lembrar que sempre às terças-feiras, das 10 ao meio-dia, eu e mais uns amigos, e continuo esperando a visita do Pierre Luigi, quando
ele puder ter um tempinho
disponível para isso.
Eles marcam todas as palestras justamente terça-feira de manhã. É impressionante.
Então, quando você não tiver uma palestra, você está convocado já, desde já, para aparecer lá. Até porque há vários, como eu já disse, vários ouvintes nossos que têm nos visitado lá. Alguns apenas visitando, outros realmente procurando emprego, tentando se colocar ou se recolocar no mercado. Com relação à campanha de emprego. Campanha de emprego que eu e mais uns amigos lá da igreja Beriana, nós fizemos essa, né, essa, tomamos essa iniciativa,
ação
social, digamos
assim. É um trabalho voluntário. Não é uma agência de emprego, não tem taxa, não tem nada, pelo contrário.
Mas já tem dado alguns resultados, viu, Pelude? A gente
já conseguiram casar a fome com a vontade de comer.
Já,
né?
Temos casado algumas fomes com algumas vontades de comer. Em outras palavras, algumas pessoas que estão procurando emprego já conseguimos achar e indicar. Inclusive, esse é o nosso trabalho. A gente simplesmente achou, ligou, liga para um, liga para o outro, fala, olha, tem uma pessoa assim, interessa? Tá, interessa. Aí ligamos para a pessoa que está procurando, fala, olha, tem um lugar assim, assado, interessa? Tá, então, olha, o telefone dele é esse e tal, você se comunica e vão em frente. Quer dizer, aí a nossa ideia é exatamente essa. É colocar o pessoal em contato, né? Coisa que às vezes é um pouco difícil da pessoa sozinha estabelecer esses contatos profissionais, principalmente para quem não tem uma boa rede de relacionamentos, às vezes a coisa é um pouco complicada. E a gente está tentando criar os dois cadastros, de quem está procurando e quem está oferecendo emprego. Tá? É na rua Joaquim Távora, 1403, no bairro da Vila Mariana, todas as terças-feiras, das 10 ao meio-dia. Aparece lá, vai com um currículo e uma foto, só para a gente poder montar lá uma fichinha sua, para a gente saber o que você quer também, né? Porque também, senão, a gente não vai conseguir nem sequer fazer uma triagem.
Aliás, por falar em foto, eu acho que não só a ficha tem que ter foto, para você reconhecer pela cara.
Sim, reconhecer a pessoa.
Mas eu acho que os cartões de visita deveriam ter foto.
É verdade, né?
Deveriam ter foto sempre. Aliás, Tarcísio, só te interrompendo, é um assunto particular, portanto, um e-mail que eu separei para você, só exclusivamente para você.
Então, os ouvintes
Edson,
não vão saber.
Do Edson
Fiquem
Bergami.
Fiquem curiosos.
É do Edson Bergami. É a respeito à visita que ele fez lá, a essa atividade que vocês têm às terças de manhã. Ele pede aqui discretamente para não falar no microfone, mas é um agradecimento, inclusive até muito comovente, depois eu vou passar o e-mail para você. E por outro lado, por falar em agradecimento, a gente vive agradecendo o Moacir pelo trabalho que ele faz de divulgação e principalmente de infraestrutura do site, do que nós fazemos. E tem uma coisa muito engraçada, o Nelson da Bruso, que foi árbitro de futebol da Federação Paulista de Futebol, viu? O Nelson da Bruso, ele diz o seguinte: como faço para comprar o CD do Moacir sobre todos os plugins Eldorado desde o primeiro?
Então precisamos entrar em contato com o Moacir, né? Porque o Moacir, pelo visto, tem esse CD? Porque nós ficamos sabendo já, ou vai ver que alguém acha que tem, e aí o achar virou tem, e a gente vai verificar, viu, Nelson? Na realidade...
O Moacir está nos ouvindo, porque ele sempre ouve.
Sim.
Me diz aí se você tem esse CD, como é que a gente faz para disponibilizar?
Porque nesse caso, até nós, né? eu Tarcísio e Peluíde, nós dois, gostaríamos de ter esse CD, tá certo? Para efeitos até de arquivamento, de registro dos programas que a gente já colocou no ar. Bem, gente, por falar em colocar no ar, esse acabou, né? Você está ouvindo já a musiquinha. E a gente agradece mais uma vez a todos vocês que ficaram ligados nesse programa por essa última uma hora, e aproveitamos para convidá-los para o próximo. Obrigado a todos, até logo Peluíde.
Até logo Tarcísio, até logo Alexandre, e até semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.